Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Hoje nós temos uma conversa um pouco diferente aqui sobre um tema palpitante, que são moedas digitais. Acho que vocês, ouvintes, e eu vamos ter uma aula aqui com o professor Fábio Lacerda, que é um dos caras que eu conheço que mais entende do assunto, grande estudioso, um excelente comunicador. E vamos juntos aqui tentar fazer algumas perguntas para ele, para tentar decifrar aqui esse mundo das moedas digitais. Vocês conhecem com mais clareza ou já viram falar mais o Bitcoin, né? Mas tem uma série de outras, tem uma série de projetos de moedas digitais, inclusive públicas, né? Governamentais, em substituição a moedas nacionais, estados soberanos. Então, é mais ou menos esse o escopo da conversa hoje com o Fábio. Fábio, muito obrigado por ter aceito meu convite aí, cara. Seja bem-vindo e peço que se apresente aí para o nosso público, por gentileza, cara.
Ok, Fred, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo convite. É sempre uma enorme satisfação estar aqui dialogando com você e com todos aqueles que te acompanham. Bom, me apresentar é muito fácil, né? Eu sou um economista por formação que, assim como você se interessou por esse tema de criptomoedas, de moedas digitais, comecei a estudar um pouco mais esse assunto e acompanhar, mas até por conta da minha experiência profissional, eu terminei acompanhando muito esse tema sob uma perspectiva de regulação, né? Quer dizer, como é que os bancos centrais, como é que as CVMs pelo mundo afora lidam com essa nova realidade que é a criptomoeda, o Bitcoin, e todas as outras que se seguiram ao Bitcoin. Eu hoje trato muito desse tema em sala de aula, eu sou instrutor em São Paulo na Blockchain Academy, né, que é uma escola, né, que é muito voltada para esse tema da utilização do blockchain na nova economia e dentro, obviamente, do blockchain, falando muito fortemente de criptomoeda. E também abordo de uma forma bastante intensa esse tema da criptomoeda nas disciplinas de fintechs e inovações tecnológicas que a gente tem no IBMEC do Rio, né? Então, o meu envolvimento é muito mais acadêmico do que efetivamente de alguém que opera ativamente nesse mercado e que está, de fato, trabalhando com o assunto.
Legal. E eu já vou começar fazendo o meu testemunho, né? Eu me posicionei contra uma palavra meio forte, mas suspeito dos potenciais do Bitcoin lá atrás, né? Vamos falar de Bitcoin, que é a moeda mais conhecida, em virtude de algumas razões, né? Ou seja, não é uma moeda que realmente pode se estabelecer como reserva de valor, comunidade de troca, né? A variação do valor dela é muito grande. E, então, existiam algumas características essenciais, né, a uma moeda, realmente, que eu considerava lá atrás que ela não tinha. Então, mas a despeito disso, né, a trajetória, especialmente a trajetória recente do Bitcoin, me parece de razoável sucesso do ponto de vista de valorização, adoção, amplitude de quem a recebe bem. Então, eu estou fazendo logo o meu testemunho aqui de que lá atrás eu tive que apostar. Até o momento, aparentemente, a minha aposta não foi uma aposta bem feita. Já estou logo dando meu troféu bola fora, por isso estou trazendo o Fábio aqui, que talvez tenha uma visão melhor do que a minha. Qual que é a sua visão sobre isso, Fábio?
Eu comecei a me interessar pelo tema e a tentar estudar melhor esse tema exatamente porque eu tinha uma visão muito negativa com relação ao Bitcoin. Até um pouco da nossa formação como economistas e com uma pegada de serviço público, né, de órgão de regulação, a gente enxerga sempre com um certo preconceito. Vamos lá, um preconceito que tem seus fundamentos conceituais, vamos deixar isso muito claro, né? Preconceito por conta de conceitos prévios que a gente tem, né? Então, você começa a questionar, puxa, mas até que ponto, de fato, essa criptomoeda consegue desempenhar as funções clássicas de uma moeda, que, como você já citou, é unidade de conta, reserva de valor e o meio de troca. E eu comecei a estudar mais o assunto, a tentar entender, né, qual era a proposta original, e eu acho que é sempre muito válido a gente abordar o tema das criptomoedas falando em primeiríssimo lugar do Bitcoin. Hoje já tem quase 8.600 criptomoedas sendo negociadas no mundo, entre tokens e criptomoedas. O Bitcoin representa mais de 60% da capitalização desse mercado, né? Uma diretora do Banco Central norte-americano fez uma categorização que me pareceu muito interessante. Ela chamou as criptomoedas de primeira geração, Bitcoin e suas primas, né? E as criptomoedas de segunda geração, em que ela já coloca, por exemplo, aquela proposta da Libra do Facebook, que é uma criptomoeda estável, né? A Libra muda de nome, ela vai passar a se chamar Diem. A estrutura dessa criptomoeda, a proposta dessa criptomoeda hoje é diferente daquela que foi apresentada em 2019, mas são grandes temas que você discute quando fala de criptomoeda. Na primeira geração, o Bitcoin e todas as que se seguiram, das stablecoins, falando fundamentalmente da antiga Libra, atual Diem, e, obviamente, o terceiro grande tema, falando das moedas digitais de Banco Central, as chamadas CBDCs, Central Bank Digital Currencies. Mas a questão é a seguinte, Fred, vamos voltar então, quer dizer, colocando esse quadro geral, né? Eu tenho esses três grandes tópicos para falar, as criptomoedas de primeira geração, fundamentalmente Bitcoin, as stablecoins e as CBDCs. Eu fui atrás, né? Cara, de onde nasceu isso? Isso não nasceu para viabilizar coisa ilícita, porque isso foi um outro preconceito que colocaram na nossa cabeça. Como é que alguns burocratas pensam? Ora, era para ser moeda, beleza. Só que não tem o suporte de nenhum Estado nacional, a chamada fidúcia, né? Quer dizer, você não tem um Estado brasileiro, um Estado dos Estados Unidos, né? Quer dizer, uma grande nação dando suporte a essa moeda. Se fosse ser moeda de fato, tinha que cumprir adequadamente essas três funções: de ser meio de troca, de ser unidade de conta, de ser reserva de valor. Não faz bem nenhuma das três. Não é unidade de conta porque os produtos não são referenciados em Bitcoin. Quer dizer, você não tem um processo de formação de preço em Bitcoin. Ah, mas eu aceito Bitcoin na banca de jornais aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Beleza. Mas o preço do jornal está definido em reais. Você aceita Bitcoins pela taxa de conversão da data. E você não tem uma formação de preço em Bitcoin porque você não tem um ciclo fechado. Quer dizer, você pode até receber Bitcoin, mas você não paga impostos em Bitcoin, você não paga funcionários, os salários em Bitcoin, você não paga aluguel, você não paga fornecedor em Bitcoin. Então você tem que converter. A falta desse ciclo fechado compromete, obviamente, essa utilização, essa consideração do Bitcoin como unidade de conta, e, obviamente, isso está associado a ele não ser um meio de troca, uma moeda utilizada para viabilizar transações econômicas no geral. Aí você diz, ok, tem a terceira função da reserva de valor. Beleza, quando eu montei a minha carteirinha de Bitcoin, na minha cabeça estava só isso. Eu vou montar uma carteirinha minúscula, nunca cheguei nem a ter um Bitcoin. Mas quando eu montei a minha carteirinha de Bitcoin, era exatamente isso que eu queria. Eu quero ter uma reserva de valor. E lá na frente, o meu projeto era comprar um Starbucks pagando em Bitcoins. Isso terminou se confundindo um pouco com aquilo que está muito mais presente na cabeça das pessoas de um modo geral, que é o Bitcoin como investimento. Então, ele perde um pouco esse conceito de reserva de valor e passa a ser um ativo especulativo, um ativo de investimento, exatamente porque tem o outro aspecto, que é a bendita da volatilidade. É o comportamento do preço, né? Uma coisa volátil é uma coisa que muda de estado de uma forma muito rápida. O preço, ele flutua, ele varia muito rapidamente. Então, você pode comprar hoje e ganhar muito dinheiro amanhã, ou você pode comprar hoje e perder muito dinheiro amanhã. Então, essa volatilidade, ela compromete a própria utilização nas outras funções de meio de troca e unidade de conta, e ela perverte, ela distorce o conceito da reserva de valor, porque ele deixa de ser uma reserva de valor de longo prazo e passa a ser muito visto como um investimento como outro qualquer. Bom, mas aí tudo bem. Aí como é que a cabeça do burocrata funciona? Era para ser moeda, não funciona como moeda. Não para as pessoas honestas. Quem é que está utilizando o Bitcoin como moeda? Lavador de dinheiro e bandido na dark web. Não tiro a razão. Você sim tem muitas situações ilícitas envolvendo a criptomoeda. Você tem sim muita fraude, muito esquema de pirâmide, exatamente porque as pessoas veem, mas isso é um investimento garantido que vai dobrar meu patrimônio em tanto tempo. E você tem muito golpe envolvendo isso, sim. E você tem muita utilização de Bitcoin, por exemplo, em extorsões associadas a crimes cibernéticos. Então, na cabeça do burocrata, disse assim, se isso não serve para ser moeda, e se isso serve para viabilizar transações ilícitas, então isso é coisa ruim, isso é coisa de bandido. Isso não é verdade. Em primeiríssimo lugar, as estimativas que se tem de empresas sérias que trabalham na investigação, né, no acompanhamento do blockchain, né, do Bitcoin, dos registros do Bitcoin, apontam que algo entre 1% e 3% do total de transações no mundo podem ser atuações ilícitas. Em segundo lugar, não é só Bitcoin. Não era Bitcoin que estava na mala do político que tinha mala de dinheiro em apartamento ou que saía correndo com mala com rodinha lotada de reais. O esquema da Lava Jato era fundamentalmente envolvendo reais e dólares, não bitcoins, né? Você tinha os doleiros associados, não os bitcoineiros. A verdade é, a parcela de atividades ilícitas no volume de transações do Bitcoin é muito pequena e, sinceramente, não daria vazão à quantidade de crime que, por exemplo, você tem no Brasil, com corrupção, com tráfico de droga, tráfico de armas, tráfico de pessoas e outros que tais. Mas isso não é coisa de bandido, de onde vem isso? Bom, isso nasce, na verdade, as primeiras ideias disso daí, você pode ir resgatando no tempo. Você tinha coisas da década de 70, 80, 90, nos cypherpunks, né? Mas isso se constrói, a certidão de nascimento do Bitcoin é um documento, um artigo, né? Um white paper, de uma pessoa que assumiu o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. E o que, que há de interessante na divulgação desse artigo do Satoshi Nakamoto, dessa pessoa, ou desse grupo de pessoas que assumiu o pseudônimo Satoshi Nakamoto? Ele é divulgado poucas semanas depois da quebra do Lehman Brothers, que foi o evento mais marcante da crise financeira global, aquela de 2007 e 2008. E o que, que a crise financeira global mais trouxe? Ela trouxe uma percepção na sociedade, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, que os banqueiros, principalmente, quando as coisas iam bem, se apropriavam de todo o lucro. E quando as coisas davam errado, iam mal, eles socializavam todo o prejuízo. Quando eu ganho dinheiro, o dinheiro é meu. Quando eu perco dinheiro, é a nossa perda. Então, você, contribuinte americano, você, trabalhador americano, você, trabalhador europeu, vai ter que salvar os meus bancos, porque eu sou importante demais para a economia. Daí vem aquela questão do Occupy Wall Street, né, em que eles dizem, olha, a gente precisa resolver isso, não dá para ser assim. E é nesse contexto que surge essa ideia libertária. É o cara dizer, bicho, eu quero construir não apenas uma fintech, não apenas uma empresa que vá concorrer com o banco. Eu quero construir um novo sistema monetário, um novo sistema financeiro que não dependa mais desses caras. O grande mote dos patrocinadores, dos patronos do Bitcoin era be your own bank, seja o seu próprio banco. O Bitcoin é uma ideia absolutamente fantástica, em que você trabalha com uma regra definida, um protocolo definido. É por isso que eu sempre falo, não tem como regular o Bitcoin. O Banco Central do Brasil, o Federal Reserve norte-americano, o Banco Central Europeu, ninguém consegue regular o Bitcoin, porque o Bitcoin ele já nasce regulado pelo seu protocolo. Tem, inclusive, a política monetária já inserida lá dentro. Então, você tem um protocolo, você tem uma infraestrutura tecnológica, que é o blockchain, e, acima de tudo, uma rede distribuída. Na verdade, o Bitcoin é uma forma de você criar um sistema monetário que torna o banco uma figura absolutamente dispensável, porque as regras criadas nesse protocolo, esse blockchain, esse livro de registro que é público e essa rede descentralizada que opera com os incentivos adequados de validação de transações, ela dispensa o agente intermediário centralizador. Então, essa lógica do Bitcoin, ela é uma lógica muito interessante e que tem repercussões, não é só uma questão de idealista, não. Ela tem repercussões práticas, porque, acima de tudo, ela barateia transações. Eu vi um número recentemente, eu não fui atrás de verificar a veracidade, foi alguém que falou numa conferência, e alguém do Federal Reserve, do Banco Central norte-americano. A depender dos valores de remittances, né? Remittance, o que é? São as transferências internacionais de baixo valor, fundamentalmente. Então, vamos lá. Você hoje no mundo tem um fluxo migratório que em alguns lugares isso é comparável a período de guerra, né? Então você tem gente do Haiti, gente da Venezuela, gente do norte da África mudando de país. E o que que esses migrantes mais querem? Eles querem uma nova vida, ganhar dinheiro e remeter o dinheiro para ajudar aqueles familiares que ficaram no país de origem. E nesse processo de remessas internacionais de baixo valor, o cara do Fed falou, é algo em torno de 70% você tem que pagar em termos de taxas, de tarifas, e sem falar do prazo que você tem para isso, que leva dias, semanas, eventualmente, a depender dos dois pontos da transação. Com o Bitcoin você faz transações transfronteiriças, remessas internacionais de qualquer lugar para qualquer lugar a um valor substancialmente mais baixo. Quer dizer, essa redução de custos, ela traz sim um impacto importante em termos de inclusão financeira, porque você não só se livra do banco, você se livra de todas as taxas, tarifas que o banco cobra. Isso barateia o serviço financeiro, tem um potencial de inclusão e principalmente nessa dimensão transfronteiriça, porque o Bitcoin ele não está restrito a um lugar. Quando eu falo do meu saldo bancário, o meu saldo bancário está registrado no computador do Banco do Brasil no meu país. O conceito da rede distribuída do Bitcoin faz com que o Bitcoin não esteja em lugar algum. Ele está no mundo todo. Ele está em qualquer nó da rede que tenha o bendito do registro descentralizado, que é essa cadeia de blocos. Entende? Então, o Bitcoin é, por definição, global. É, por definição, sem fronteiras. Enfim, eu já falei demais, Fred.
Não. Cara, deixa eu recuperar algumas coisas legais que você falou aí. Primeiro, você fez uma separação que eu acho que é muito bacana, né? De três blocos, né? As moedas digitais de três gerações, a primeira geração, né? O Bitcoin e as outras ali que apareceram no começo, Ethereum, sei lá, mais de 8.600 que você falou, né? Que o Bitcoin representa
699, segundo o CoinMarketCap.
Isso, pronto. Deu a dica do CoinMarket aí como uma fonte. Falou das moedas de segunda geração que eu gostaria que você explorasse também, que são as stablecoins, né? Que eu acho que o ícone aí é o projeto Libra do Facebook, que agora se chama Dim. O que elas são e como é que elas são diferentes desse universo original das criptomoedas de primeira geração? Eu gostaria que você voltasse, explicasse um pouco melhor para o nosso ouvinte que não conhece. E depois, se a gente tiver condição, de falar um pouquinho sobre as moedas digitais dos bancos centrais, ou seja, aquelas que nós estamos agora, no momento, discutindo que podem substituir, né, o papel moeda em circulação. Tem países aí como China, Camboja, etc., que já estão com isso já em projetos pilotos, aí, testando e gente, inclusive, debatendo sobre. Tá? Então, guarda esse arcabouço aí, que essa organização das ideias. Mas ainda tentando falar sobre o primeiro bloco, né, a história do Bitcoin que você trabalhou tão bem aí, as características e as deficiências, né? Achei bem legal essa história de 2009, né, em combate ali a grande crise financeira mundial, né, falência do Lehman e toda aquela situação onde os estados nacionais foram colocados como refém de banqueiros, né, e de fato isso, é, para quem estudou economia monetária e as leis de banco central, você começa a questionar se a moeda e a soberania monetária é realmente, ela existe, ou se é um poder compartilhado, quase como uma parceria público-privada, né, do controle da moeda. Porque não adianta nada o banco central ser o emprestador de última instância, né, o criador de moeda, se o sistema bancário cria moeda também como multiplicador bancário, ou faz o que quer e depois coloca o banco central como refém de ter que, não é poder escolher, né? Acho que no caso de 2009, os bancos centrais tinham que, do contrário, ia ser uma catástrofe absurdamente grande. E uma outra coisa que você falou aí que eu queria também repisar é a história da segurança. Eu acho que, assim, nós dois concordamos em relação a algumas lacunas do Bitcoin, né? Mas parece que você não coloca em questão, e eu acho que eu também não, a questão da segurança, né? A questão do blockchain como um protocolo, um livro aberto, que dá a possibilidade realmente de não só o Banco do Brasil em Brasília saber qual é o saldo do Fábio Lacerda, mas de todo mundo que tem acesso ao blockchain, saber que você tem lá o seu um Bitcoin. Então, acho que é legal da gente, se for possível, estabelecer esse marco. Olha, segurança realmente não é um problema. Você falou também de ideia revolucionária, né, que eu acho que você está acompanhado aí por grandes investidores. O Ray Dalio outro dia falou isso também, né, que inclusive até ele meio que virando de mão, né? Lá atrás eu me lembro dele ser totalmente contra, e outro dia ele admitiu aí que a ideia é revolucionária. Ele não chegou a falar ainda que ele trocou, virou a casaca, né? Mas ele já está, acho que, concedendo um pouco em relação à posição original dele. Essas são as minhas considerações enquanto você toma um fôlego, bebe um gole d'água.
Legal. Vamos lá. Algumas considerações, então, ainda sobre a primeira geração e sobre o Bitcoin, né? Primeiro, um registro, tá, Fred? As coisas têm mudado, tá? E mais, o Bitcoin, principalmente, entra no mainstream. E você já tem uma série de, como eu diria, de soluções, fundamentalmente soluções que são compartilhadas com os grandes arranjos de pagamentos para, de fato, colocar o detentor de Bitcoins no mercado monetário. O que que eu estou querendo dizer? Você tem algumas experiências já de criptobanks no Brasil, né? Tem um especialmente lá no Rio de Janeiro que eu acho bastante interessante o trabalho deles. E aqui, se me permite fazer o merchandising deles, eu não estou recebendo nada por isso, só o de valorizar o trabalho deles, o do Vinícius Frias e da equipe lá do Alter, né, o antigo Alter Bank. É um criptobank, fundamentalmente. O que que é o criptobank? Você tem um cartão bandeirado, bandeira Visa, né? Acho que o deles é bandeira Visa, que fundamentalmente tem uma conexão com a wallet, né? Com a carteira que guarda os teus bitcoins. Então você passa o teu cartão no metrô e você paga o metrô automaticamente convertendo os teus bitcoins na moeda fiduciária. Ou você pode usar esse cartão, e há outros cartões também com bandeira Visa, Master, etc., você pode usar numa rede de milhares de caixas eletrônicos que você já tem pelo mundo afora, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Então, você tem o seu cartão, você vai num caixa eletrônico, como qualquer caixa eletrônico de banco que a gente conhece, espeta lá e ele automaticamente converte os teus bitcoins na moeda do local. Então, você vai num caixa eletrônico em Londres, saca libras, em Nova York saca dólares, em Paris saca euros, com o mesmo cartão da mesma carteira de bitcoins. Falar em termos de segurança, a gente tem dois aspectos. Primeiro, a segurança, eu diria, cibernética, estrito senso, né? E o protocolo do Bitcoin, a ideia do Bitcoin se mostrou extremamente segura nessa sua trajetória até hoje, né? De mais de 10 anos. Porque, de fato, é algo que é, sim, bastante suscetível ou bastante interessante para os maliciosos, para os ladrões, né? Então, o protocolo em si ele não foi quebrado, mas você tem que entender que Bitcoin é uma criptomoeda, vem do uso da criptografia, né? Ele trabalha basicamente com o conceito de chaves criptográficas. Então, veja só, o que que define, entre aspas, a propriedade do Bitcoin? O conhecimento da chave criptográfica. É um par de informações que são conectadas. Eu tenho a chave pública e a chave privada. Para você entender, pensa que a chave pública é o teu endereço de e-mail. Todo mundo conhece o teu endereço de e-mail. Qualquer um pode encaminhar uma mensagem para o teu endereço de e-mail do Gmail, por exemplo. A chave privada seria a senha. Todo mundo conhece o meu e-mail, mas só eu conheço a minha senha. E só quem conhece a minha senha pode acessar a minha caixa, ler as minhas mensagens, enviar mensagens em meu nome. Então, tua chave pública é aquela informação que as pessoas precisarão para te transmitir bitcoins. Mas só se você tiver a chave privada, você consegue fazer uso daquele dinheiro. Portanto, a propriedade de Bitcoin, ela não está associada a um registro no Banco Itaú, no Banco Bradesco, no Banco Santander ou em qualquer outro banco. A propriedade do Bitcoin está associada ao conhecimento da chave privada. E o que que acontece? Essa chave privada ela pode ser armazenada de diferentes formas. Você pode armazenar anotando em pedaço de papel, você pode armazenar em dispositivos específicos, né, em espécies de pendrives, vamos chamar assim, que são wallets físicas, hardwares, né, que guardam a chave privada. Ou você pode armazenar nos computadores de um terceiro, seja na exchange que te vendeu o Bitcoin, seja, por exemplo, numa empresa que preste esse serviço de carteira, de wallet, né? E aí vem essa questão. Você pode ser roubado fisicamente, você pode perder, se você tiver o hardware com as suas chaves. Já conheci gente que perdeu hardware pendrive com as suas chaves de Bitcoin, perdeu muito dinheiro por conta disso, porque esqueceu no bolso de uma calça que colocou na lavanderia. E você pode ter essas empresas que prestam serviço, exchanges, wallets, atacadas por hackers e, portanto, ter as suas chaves roubadas. E aqui vem um aspecto que eu acho importante. O Bitcoin ele vem com uma ideia absurdamente revolucionária, literalmente libertária. Eu sou meu próprio banco, eu tenho meu próprio sistema monetário, ele é totalmente independente. Isso, por um lado, é maravilhoso, ele preserva a minha identidade, ele preserva a minha privacidade, preserva o meu anonimato, ele é fantástico, mas quando as coisas dão errado, vem um problema chato, né? Quando você tem um problema no banco, você vai reclamar ao Banco Central. Quando você tem um problema na seguradora, você pode reclamar na SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. Quando você tem um problema numa corretora, você pode reclamar na CVM. Quando você tem problema numa exchange, numa wallet, você não pode reclamar de ninguém, porque ninguém regula esse pessoal. Hoje você até já tem algumas legislações sendo emitidas pelo mundo afora, alguns estados, né, alguns países regulando bitcoins, e, acima de tudo, você tem recomendações internacionais, principalmente do GAFI, esse organismo internacional que padroniza regras de prevenção à lavagem de dinheiro e do combate do financiamento ao terrorismo. E, especialmente, essa do GAFI e também do Financial Stability Board, recomendando a regulação dos chamados VASPs. VASP é a sigla de um termo em inglês que significa Virtual Asset Service Provider. É o prestador de serviços nesse ecossistema de ativos virtuais de criptomoedas. Então, o que o GAFI está dizendo? Gente, é o seguinte, é tudo muito bom, tudo maravilhoso, tudo lindo, mas convém que os países comecem a regular, autorizar o funcionamento e supervisionar esses agentes importantes no ecossistema de criptomoedas, principalmente as exchanges e as wallets, essas empresas que prestam serviços de negociação e de custódia de chaves privadas. Essas empresas, elas podem ser locais, mas podem ser globais. Por exemplo, quando eu montei a minha carteira de bitcoins, eu comprei bitcoins usando o serviço de um exchange no Brasil, mas por uma questão de segurança, de confiança no sistema de segurança, eu, entre aspas, transferi meus bitcoins, e esse entre aspas porque, como a gente já disse, o bitcoin ele não está em lugar algum, ele está em todo lugar. Então, na verdade, eu não transferi meus bitcoins, eu transferi a custódia da minha chave para uma wallet que fica em Luxemburgo. Então, a operação de compra aconteceu no Brasil, a custódia estava em Luxemburgo. E isso é um aspecto importante que o GAFI, né, esse organismo internacional, ele comenta, gente, não adianta fazer regulaçãozinha local. Você tem que fazer regulação local harmonizada, ou seja, de acordo com um padrão internacional de regulação, e tem que ter muita cooperação nessa história. Porque se você abre uma empresa em Luxemburgo, Liechtenstein, Malta, Estônia, Suíça, e eu estou citando alguns países que são mais crypto-friendly, né, que são mais amigáveis, têm estruturas regulatórias mais avançadas, eu diria, para abrigar com segurança jurídica as empresas desse ecossistema. Então, se você abre uma empresa lá em Liechtenstein, você consegue operar no Brasil sem problema algum. E, portanto, é preciso haver essa coordenação em termos de harmonização de regras e de cooperação entre as autoridades de supervisão, de fiscalização. Enfim, esse é um outro aspecto da segurança que a gente precisa discutir, Fred. E é importante que o cidadão, especialmente aquele que vai investir, tenha clareza sobre isso. Não é um investimento livre de risco. E aqui eu não estou falando apenas do risco associado à volatilidade. Eu estou falando, sim, ao risco associado à fraude, a roubo.
Acho que foi bom mesmo, né? Que a gente tinha falado da segurança da chave pública, mas não tinha estressado o potencial risco aí da perda, do roubo, da fraude da chave privada. E acho que essa ideia é boa, de não ter um santo para quem acender a vela no caso de dar alguma coisa errada. É uma questão muito simples, mas muito importante para o cidadão comum pensar no caso dele querer realmente entrar nessa barca. Você falou, Fábio, legal falar com você, porque você tem né, no Bitcoin. Você fez um investimento nisso, pequeno que seja, mas você passou pela etapa operacional de ter que criar essa carteira, quer dizer, você escolheu uma empresa para prestar serviço que não é brasileira, ou começou aqui e transferiu para lá. Você pode falar um pouco sobre o operacional disso para a gente?
Bom, o operacional é todo muito simples, porque isso efetivamente foi criado para ser simples, né? E o que esses prestadores de serviços fazem é tornar toda essa operacionalização muito mais amigável. O que que eu fiz? Em primeiro lugar, procurei um agente no Brasil, um exchange no Brasil, que me parecia efetivamente confiável. Eu não pretendo citar nomes aqui, mas eu posso dizer com muita tranquilidade que as principais exchanges de criptomoedas no Brasil são empresas sérias, coordenadas, comandadas por pessoas sérias, né? As principais, eu fico muito tranquilo com relação a elas. Enfim, tem controles adequados, né? Tem preocupação tanto com o cumprimento das regras, especialmente essas regras contra a lavagem de dinheiro, de prevenção à lavagem de dinheiro, e também regras de segurança, regras de gerenciamento de riscos, etc., né? De transparência. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso, e é muito simples, porque, no final das contas, o que você está fazendo? Você está fazendo um cadastro. Em outras palavras, você abre mão, né, num primeiro momento, de toda essa questão do anonimato, né? Porque isso é um aspecto que no Bitcoin chama a atenção dos criminosos. Por que o Bitcoin chama a atenção dos criminosos nessa questão do anonimato? O paper, aquele artigo do Satoshi Nakamoto que eu comentei antes, que é a certidão de nascimento do Bitcoin, já me chamou a atenção pelo título, né? Porque o título chama Peer-to-Peer Electronic Cash System. O que é isso? É um sistema eletrônico de dinheiro em espécie. Cash é dinheiro em espécie. E ele é muito claro no paper quando ele diz esse dinheiro eletrônico, esse dinheiro digital, ele, de algum modo, traz as mesmas vantagens do dinheiro em espécie. E qual é a principal vantagem do dinheiro em espécie? É a questão do anonimato, da privacidade, né? Quer dizer, se você faz uma transferência bancária, você deixa o rastro digital. Se você tem um saldo bancário, esse saldo bancário ele é informado pelo banco para um juiz se houver algum procedimento investigativo. O Banco Central tem acesso no seu processo de fiscalização. Então, tudo que é digital é, por definição, mais rastreável. O que o Bitcoin faz? Ele preserva a rastreabilidade, porque é digital, mas ele, ao mesmo tempo, preserva a privacidade, porque eu não apareço na rede como Fábio Lacerda Carneiro, eu apareço apenas como uma chave criptográfica, percebe? E isso, inclusive, fala a favor do Bitcoin, eu diria, na sua utilização como meio de troca. Porque você não tem número de cartão de crédito para ser roubado, você não tem CPF para ser roubado, você não tem CVV para ser roubado, você aparece como uma chave criptográfica. Quando você entra num prestador de serviços desses, em nome de um bem maior, de um bem social, que é preservar a sociedade contra os bandidos que lavam dinheiro. Então, quando você busca uma empresa estruturada como essa, a primeira coisa que você faz é, ok, tudo bem em abrir mão, nesse primeiro momento, do meu anonimato. Eu não estou fazendo nada errado. Está aqui meu CPF, meu endereço, está aqui meu documento. E não adianta você ir com mala de dinheiro de corrupção em exchange séria, né, para trocar por Bitcoin. Você não vai conseguir e eles vão te comunicar sim. Primeira coisa é isso. Você passa por um processo cadastral, razoavelmente simples. E a partir daí, você faz tudo digitalmente, tudo usando aplicativo, tudo usando computador, se for o caso, faz compras e vendas de criptomoeda e na hora que você precisa transferir, fazer pagamentos, etc., tudo isso também é facilitado. Eu comentei antes que existe hoje a figura dos criptobancos e eu citei o caso do Alter lá do Rio de Janeiro, que é uma proposta de tornar ainda mais amigável esse relacionamento do cidadão com o Bitcoin, especialmente o cidadão que quer se informar um pedaço do seu patrimônio em criptomoeda, mas ao mesmo tempo precisa ou quer usar essa criptomoeda para aquilo que ela foi pensada, que é ser meio de troca. Ela pode ser usada como meio de troca se você tiver uma estrutura de câmbio, né? Então, quando você carrega um cartão bandeirado com a tua carteira de criptomoeda. E na hora que você precisa comprar o que quer que seja, você passa aquele cartão, automaticamente há uma conversão, o vendedor recebe em reais e você tem o débito na sua carteira de bitcoins. Você tem outras empresas que prestam serviços, mas, no geral, é tudo muito simples e tudo muito fácil de se fazer.
Tá, se eu entendi bem, é como se você estivesse abrindo uma conta numa corretora para transacionar ações.
Analogia perfeitamente válida.
É, em relação a uma coisa que você falou, que é a possibilidade de uso, né, que eu acho que a pessoa comum tem muito interesse, você citou o Alter Bank com o cartão bandeirado, onde o cara consegue comprar o que quer que seja com o cartão. Me parece que a rede de ATMs também, né, outro dia eu li, que consegue, onde você consegue sacar, tem crescido bastante. Parece que o último número que eu vi são quase 15 mil caixas mundo afora que te permitem sacar em bitcoins. Recentemente a gente tem visto alguns anúncios aí mais bombásticos aí de algumas empresas maiores que estão negociando ou até passaram a aceitar bitcoins como forma de pagamento direto, né? Sem fazer o tal do câmbio aí que você falou no cartão da Alter. Você consegue falar um pouco mais sobre a evolução das possibilidades de uso, se isso está de alguma forma relacionado com a valorização recente da moeda?
Vamos lá. Bom, primeiro um detalhamento. Eu citei o CoinMarketCap na primeira parte da minha fala. Você também tem um site chamado CoinATMRadar.com, em que ele mostra, inclusive, no mapa mundi, né, onde estão os ATMs. O que ele está me trazendo aqui é que hoje já são quase 16 mil, são 15.935 ATMs de cripto, que já estão espalhados em 71 países. Isso está crescendo. Eu costumo usar a analogia da reforma protestante, né? Especialmente quando eu falo das criptomoedas de segunda geração, né? Das stablecoins, e sempre confrontando as stablecoins com as CBDCs, que são as moedas digitais de bancos centrais, eu digo, gente, isso para mim é reforma e contra-reforma. As criptomoedas são a reforma protestante, a contra-reforma são as CBDCs. Então, o que foi a reforma protestante, finalzinho do século XV, já começou e início do século XVI? Cara, começou com os gatos pingados lá na Europa, né? Levando pancada de todo jeito. E hoje em dia, até nós, que até muito recentemente éramos conhecidos como o maior país católico do mundo, hoje já temos uma população de evangélicos não desprezível, bastante significativa na nossa sociedade, bastante representativa. A coisa foi crescendo ao longo do tempo. O que eu posso lhe dizer é que, numa perspectiva histórica, eu vejo uma evolução muito consistente, sim, das criptomoedas se firmando como uma alternativa para muita gente. E associado às criptomoedas, você vê todo um conceito que é chamado de decentralized finance, as finanças descentralizadas, em que você tem não apenas um sistema monetário alternativo, mas um sistema financeiro alternativo com produtos de crédito, de financiamento, etc. Então, eu vejo nessa perspectiva histórica que as coisas estão evoluindo. Sim, é lógico que existe uma contra-reforma, é lógico que existe uma reação. Uma reação tanto dos reguladores quanto daqueles que se sentem, de algum modo, ameaçados por todo esse movimento. E isso cria tensões, especialmente no campo regulatório, que ainda estão sendo trabalhadas. Tenho acompanhado, por exemplo, alguns debates relacionados à mais recente orientação da Receita Federal, no último Perguntas e Respostas da Declaração de Imposto de Renda desse ano de 2021. E eu vejo alguns debates muito acalorados com relação a isso e muita gente dizendo, caramba, os reguladores, de um modo geral, não só aqueles relacionados a questões tributárias, eles precisam entender mais esse ecossistema. Precisa entender mais como as coisas funcionam para poder regular melhor, porque é tudo muito novo e você quer enquadrar o novo com os seus conceitos antigos. Isso me faz lembrar uma frase de um cara que é talvez o principal evangelista de Bitcoin, e eu recomendo a todos que acompanhem os vídeos dele no YouTube, chama Andreas Antonopoulos. Ele fala de um exemplo que eu acho bem interessante, dizendo que os primeiríssimos automóveis que foram pensados não tinham a direção, né? Eles tinham duas tiras de couro para mudar o eixo para a esquerda ou para a direita. Você puxava a tira de couro para mudar a direção do carro. E ele diz, mas de onde é que vem a ideia da tira de couro? Vem da carruagem, né? Porque quando você está migrando para o novo, você vai trazendo conceitos do antigo para o novo, até que você diz, não, isso é novo mesmo, eu tenho que criar um novo conceito. E aí surge aquela direção redondinha que você gira, etc. Hoje eu vejo muito isso. Aos poucos, as criptomoedas vão ganhando espaço, as pessoas estão começando a usar. E eu vi estatísticas recentes na Inglaterra, na Europa continental, de um modo geral, uma maior participação de mulheres, que usualmente são investidores muito mais cautelosos do que os homens, né? São muito mais avessas ao risco, vem aumentando a participação das mulheres na aquisição de Bitcoin, vem aumentando a quantidade de empresas que começa a aceitar pagamento em Bitcoin. O Bitcoin, aos poucos, começa a entrar no dia a dia de uma forma mais concreta, e isso vai suscitando debates e reflexões importantes. Né? Quer dizer, o próprio caso de você ver, pô, mas por que Visa e Mastercard vão querer saber de Bitcoin? Porque, teoricamente, se você tem uma nova moeda sendo colocada, todo o modelo de negócios deles vai por água abaixo. Concorda? Isso que hoje é uma ideia revolucionária, de repente os caras começam a ser a corrente dominante, eu tenho que me adaptar a isso. Enfim, é isso, eu acho que a gente está falando de algo que é muito recente na história, que a gente via bolha, a gente via algo insustentável, a gente via algo que ia desaparecer, que era coisa de bandido. Gente, passou, não tem mais como você dizer que isso é coisa de nerd, que isso é coisa de bandido, que isso é coisa de idealista babaca. É uma realidade. Vamos lá, se a Receita Federal se dá o trabalho de escrever um perguntas e respostas, de categorizar a criptomoeda, de dizer eu quero receber isso, eu quero receber aquilo. Se o Estado começa a se preocupar em tributar, é porque a coisa está crescendo. Simples assim.
Pelo que eu entendi, assim, da sua resposta, muito rica, inclusive, é que não é só especulação. Não é, isso é bolha. Existe um movimento de evolução, de certa forma, estrutural por trás. Né? Você citou a fonte para saber quantos ATMs já existem, que você pode sacar dinheiro com Bitcoin, existem as empresas que estão aceitando isso como forma de pagamento, existe o movimento do regulador que já começa a ter que regular, escrever, tratar, ou seja, é sinal de que a coisa realmente toma corpo, né? 12 anos depois de sua criação. Existe o movimento dos executivos do mercado financeiro que tentam abraçar, né? Os incumbentes, como você falou, que tentam se agarrar a esse bicho para não perder a corrida, né? Porque senão caem do cavalo, ficam para trás e têm seus negócios completamente inovados e destruídos. Então, acho que é uma palavra interessante de uma pessoa como você, que tem uma perspectiva histórica e um conhecimento econômico muito grande, de que tem algo aí. Até uma frase que eu fiquei pensando, assim, né? A gente começou a falar que existia um preconceito, né? Quando eu dei meu testemunho, por exemplo, de que eu acreditava muito pouco, né? Pelas faltas de características de moeda e etc. E você falou, olha, eu também. E a gente tem esse viés mais conservador, né? Economistas, e aí você começa a tentar identificar as características e não enxerga. Então era meio que uma coisa meio de desconfiança, quase preconceito, digamos assim. Acho que você chegou a usar, inclusive, a palavra preconceito. Sim. Um preconceito fundamentado, mas um preconceito. Eu acho que a gente está passando do preconceito para uma curiosidade. Ó, bicho, peraí, eu não posso simplesmente desqualificar. Eu acho que eu preciso me ocupar disso aqui para tentar entender melhor, né, aquilo que eu ainda não entendi e fazer a minha análise, né, se é ou não para mim e até que ponto eu quero me envolver com isso. Acho que foi isso que eu entendi da sua resposta. Para mim, acho que ela foi bastante esclarecedora.
Legal. Mas é isso mesmo, acho que você foi no ponto.
Legal. Eu acho que ficou faltando, Fábio, a gente falar aí um pouco mais de para onde vai essa história. Por exemplo, tem fundos de cripto, né? ETF no Canadá foi liberado para comprar cripto, então para comprar moedas digitais. Você pode investir o seu dinheiro no fundo, que por sua vez vai ter que comprar essas moedas para que você consiga investir nisso sem ter que necessariamente passar por essas estruturas que o Fábio citou aí, dos Virtual Asset Service Providers, aí, né? Que eu acho que são as exchanges e fazer o cadastro e esse processo que ele descreveu. Então, acho que isso pode ser um motivador ainda a mais, né, para eventualmente fazer essa coisa continuar com a inércia que ela está demonstrando recentemente. Por outro lado, existe também uma sobrevalorização de uma série de ativos, né? Não só moedas digitais, mas ações e títulos de empresas e moedas e direitos de carbono e uma série de coisas que começa a surgir como ativo realmente financeiro, que é fruto da condição e da conjuntura econômica, que também muito provavelmente está afetando o valor desses bitcoins aí, né? Que é preciso que quem vai investir nisso, como você falou, na grande parte das pessoas que se interessam pelo assunto, se interessa em função da característica de investimento, saiba que se essas condições de liquidez não estiverem mais aí no momento futuro, é bem provável que essa valorização toda, ela possa voltar um pouco mais. Alguma coisa a mais que você acha que vale a pena comentar sobre bitcoins aí para o pessoal que está interessado no assunto, antes da gente passar para frente? Eu ainda quero falar daquela outra promessa que você me fez ainda das stablecoins.
Então deixa eu fazer o seguinte, se você me permite, deixa eu pegar um pouco dessa discussão que você comentou e já fazer o link e já começar a falar de stablecoins.
Ótimo.
Eu diria que o comentário a essa sua provocação, ele prepara a discussão sobre stablecoin.
Ótimo, vamos embora então.
Então vamos lá. Eu acho que uma primeira questão que a gente precisa colocar é que, associado a essa questão, eu diria, de maior demanda, de maior procura pelas criptomoedas, não está apenas essa questão do ativo financeiro, do ativo de investimento, do ativo especulativo. Eu também associo a isso um outro evento, não é? Que é a crescente tokenização da economia. Então, hoje já existe um termo chamado tokenomics. Eu gosto muito disso, né? A economia do token. E a OCDE, né? A Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, né? A OCDE tem alguns artigos, alguns textos bastante interessantes sobre essa questão de tokenização de ativos. E basicamente, eles dizem, estrito senso, todo ativo é tokenizável. Você tem hoje no Brasil, agora de novo citando nomes, a MB Digital Asset, que é uma empresa do grupo Mercado Bitcoin. Mercado Bitcoin, uma das principais exchanges de bitcoins que nós temos no Brasil. E a MB Digital Asset, ela tem uma proposta extremamente interessante, que é exatamente a de socializar investimento em diferentes ativos através da tokenização. Então, por exemplo, eles começaram com precatórios. Então, precatórios são investimentos, que são promessas de pagamento futuro. E você tinha muitos bancos, muitos não, mas você tinha alguns bancos operando com muita expertise. Eu conheço bancos, inclusive, de Minas Gerais, que trabalham esse investimento em precatórios com bastante maestria. Mas era uma coisa muito restrita, né? Quer dizer, pouca gente tinha acesso a isso. E qual é a grande sacada da tokenização? Você fragmenta, transforma isso quase como numa cota de investimento que pode ser democratizada, e isso favorece os dois lados, os detentores e os interessados em investir. Isso é uma aplicação da tokenização. Você pode tokenizar ações, você pode tokenizar imóveis, você pode tokenizar mercadorias. Essa dimensão do dinheiro tokenizado, do dinheiro transformado em criptomoeda, vamos usar essa terminologia, talvez não esteja sendo muito preciso, mas dá para entender melhor. Quando o dinheiro é transformado em criptomoeda, quando esse dinheiro é transformado num token criptográfico, ele pode ser utilizado nessas transações econômicas que são conduzidas também no ambiente de blockchain, no ambiente de distributed ledger, e efetivamente com todas as vantagens associadas, inclusive de um conceito maravilhoso que surgiu a partir do Bitcoin, né? Eu diria nessa evolução do conceito das criptomoedas, especialmente trabalhando as mil potencialidades do blockchain, que é o conceito do smart contract, né? O smart contract não é um contrato inteligente como nós conhecemos, com um advogado por trás. O smart contract é simplesmente uma programação. Então ele te diz, se isso acontecer, faça aquilo. Ponto. Tokenizado. Acabou. O smart contract é isso, é uma programação, é fantástica, por exemplo, para essa questão do delivery versus payment. E outra, eu diria que todo esse movimento que hoje a gente vive de evolução tecnológica, ele não muda apenas o nosso dia a dia, ele muda a nossa maneira de encarar a realidade. Eu diria que a maior incorporação da tecnologia no nosso dia a dia nos faz mais exigentes com eficiência. E eficiência, aqui eu quero dizer, nós queremos as coisas mais rápidas e queremos as coisas mais baratas. Essa lógica da eficiência, ela vai também para o mundo financeiro. Eu não quero mais esperar que chegue a segunda-feira para transferir recursos. No mundo das criptomoedas, As coisas acontecem a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada, em qualquer dia da semana, em qualquer dia do ano. Isso é presente já desde o nascedouro. Isso não nasce com o PIX do Banco Central, né? Isso já é inerente ao processo. E aí vem essa questão, que é aqui que eu quero começar a fazer o gancho com as stablecoins, né? Isso precisa ser 24/7, 365 dias por ano, mas veja que eu ainda tenho uma série de pontos em que eu preciso sair de um mundo e entrar no outro. O que é que eu quero dizer com isso? Quando eu dou aula, eu sempre chamo a atenção para o... Caramba, esqueci o nome dele. O nome daquele guardião de Asgard que cuida do portal. Aquele que tem a espada. Enfim, na mitologia nórdica, né, do Thor, Asgard era o mundo do Thor, né, o super-herói da Marvel. Ele era uma outra dimensão. E havia um portal em Asgard que levava os habitantes de Asgard para outros mundos, inclusive para Midgard, que é o planeta Terra, né? E você tinha um porteiro aí. E, na verdade, esse conceito do portal, ele é muito interessante, porque aqui é que entra o VASP, né? O Virtual Asset Service Provider. Ele é o porteiro entre dois mundos, o mundo cripto e o mundo tradicional.
O nome dele é Heimdall.
Heimdall, ok. O mundo cripto, ele ainda não se basta. Ele ainda precisa interagir com o mundo tradicional. Ele precisa cruzar a fronteira, passar pelo portal, né? Porque você não consegue resolver plenamente a tua vida lá. Mas aí começavam a surgir as seguintes dificuldades. Mas vem cá, cara, como é que eu vou liquidar essa transação? Que eu preciso pagar o cara em dólar, por exemplo, se eu estou em pleno sábado às 5 da tarde. E aí as pessoas começaram a pensar uma outra forma de considerar a criptomoeda, que era a criptomoeda lastreada em moeda fiduciária. E esse conceito da criptomoeda lastreada em moeda fiduciária, o que significa isso? Eu tenho uma criptomoeda em que para cada token que eu emito, existe um dólar depositado em algum lugar. Então, na verdade, comprar o Bitcoin é comprar o Bitcoin, e acabou. Não tem lastro, não tem reserva, não tem coisa nenhuma. Mas comprar uma outra criptomoeda lastreada em dólar significa que eu tokenizei o dólar numa iniciativa privada. Eu não esperei que o Banco Central dos Estados Unidos, o Tesouro Americano, emitisse dólar em meio digital. Eu privadamente tokenizei o dólar. Aqueles economistas do FMI que você também gosta muito, o Thomas Adrian e o Tommaso, nem lembro o nome dele agora, mas são dois caras muito interessantes que escrevem muito sobre esse tema. E eles cunharam um termo que hoje em dia já nem é mais muito utilizado, para não confundir os conceitos, mas que eu gostei e guardei, que é o conceito da CBDC sintética. Qual é o conceito do sintético? É uma coisa produzida que replica as características do original. O couro sintético parece couro, mas ele não é o couro original. E eles criaram esse conceito da Synthetic CBDC, a moeda digital de Banco Central sintética, em que o cara faz isso. Bicho, eu vou emitir um token aqui, eu não sou Banco Central, tá? Eu sou uma empresa privada, eu vou emitir um token, mas vou dizer assim, para cada token que eu emitir, existirá um dólar depositado num banco ou aplicado em títulos do Tesouro Americano, coisa que o vale. Quando você faz isso para viabilizar essas transações 24/7 no ecossistema cripto, aquelas transações que demandariam um pagamento em moeda fiduciária, você começa a ampliar um conceito que já se discutia antes, que era o conceito da stablecoin. O que é a stablecoin? É uma criptomoeda que já não tem mais o problema de alta volatilidade que o Bitcoin tem. Ela está estabilizada, ela tem o preço estabilizado. Você tem algumas formas de fazer isso. Uma primeira que se tentou foi via algoritmo, em que basicamente você programava uma política monetária dentro do ecossistema da criptomoeda. É como se você tivesse um Copom inteligente, né? Um Copom programável que está lá ajustando o preço da moeda para não deixar que ela flutue muito significativamente. Então você teve experiências de criptomoedas estabilizadas por algoritmos, etc., e criptomoedas estabilizadas ou com valor estabilizado por estarem com o seu valor atrelado a outros ativos. Que foi, por exemplo, a ideia original da Libra, do Facebook, né? Do consórcio Libra, que era liderado pelo Facebook. que era basicamente isso, é uma criptomoeda, tal qual o Bitcoin, roda em ambiente blockchain, infraestrutura blockchain, mas ela não é sua própria unidade de conta estrito senso, ela não tem flutuações de mercado a depender da oferta e da procura por aquela criptomoeda. Ela tem o seu valor atrelado, apegado a uma moeda fiduciária conhecida ou ao valor de uma cesta de ativos que era a proposta da Libra. E aí você começa, a partir desse conceito das stablecoins, das synthetic CBDCs, e principalmente depois da Libra, você começa a chamar a atenção para essa segunda geração de criptomoedas, que aí os reguladores começam a ficar de orelha em pé. Porque, basicamente, qual era a lógica? Eles diziam o seguinte, gente, na boa, Bitcoin tá bom, tá crescendo, tá se estabilizando, etc. Mas esse troço ainda é muito pequeno. Isso ainda não afeta a vida da gente. Isso não tem menor potencial de afetar a estabilidade financeira. Mas, quando vem a proposta da stablecoin, e especialmente quando essa proposta da stablecoin vem associada a uma rede de usuários potente, como é a rede do Facebook, associada a todas aquelas outras empresas que faziam parte da configuração original do consórcio Libra, e isso assusta os bancos centrais, isso assusta os reguladores. Se vem uma outra moeda que, em primeiríssimo lugar, resolve o problema da volatilidade, portanto, passa a ser confiável para ser utilizada como meio de pagamento. Eu posso receber Libra como pagamento por uma aula, sem problema nenhum, porque eu sei que eu estou recebendo, entre aspas, uma moeda forte. É como se eu estivesse recebendo dólares. E se ela começa a entrar numa rede de usuários, e só no Facebook são mais de 2 bilhões e 400 milhões de pessoas ao redor do mundo. Se eu falo em WhatsApp, 1 bilhão e meio, mais de 1 bilhão e meio de usuários no mundo. Espera lá, isso agora tem um potencial grande de afetar de maneira relevante a estabilidade financeira, a eficácia da política monetária, a soberania monetária de alguns países. Eu estava lendo um artigo bastante interessante um dia desses. Ele falava exatamente dessa concorrência entre moedas privadas e moedas de emissão estatal. E ele dizia o seguinte, gente, historicamente, na história da economia, as moedas de emissão privada elas foram ineficientes na condução da política monetária. Quer dizer, a moeda de emissão privada já foi tentada na história, não deu certo. Mas a gente tem que reconhecer que, primeiro, há vantagens, sim, nas criptomoedas da forma como elas são apresentadas. E aí ele discute, por exemplo, essa questão dos smart contracts, da digitalização, todos esses aspectos. E segundo, ele diz, a gente pode estar diante da ineficiência de uma proposta da emissão privada e, de outro lado, da incompetência do Estado Nacional emissor de moeda. No Brasil, hoje, é lindo a gente falar que só o real eu confio, porque o real é emitido pelo Banco Central. Cara, eu completei, ano passado, 50 anos de idade. Na minha adolescência, eu enfrentei a inflação de 80 e poucos por cento ao mês no governo Sarney. Até meus 20 e poucos anos, eu conheci pelo menos uns 6 padrões monetários no Brasil. Cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, cruzado real, real. Você vai em países que têm menos credibilidade, aí eu estou falando de Venezuela, estou falando do Zimbábue de alguns anos atrás, as pessoas literalmente fogem da moeda nacional e migram para as criptomoedas que já existem, como uma proteção. Agora, imagina só se eu estiver falando de uma criptomoeda que por trás tem um grupo com o poder, com a força do Facebook. Isso assombrou os estados nacionais. E aí vem associado a isso duas forças, né? A primeira é, ok, esse pessoal a gente vai precisar regular. E aí o Financial Stability Board, ele foi aquele órgão, eu diria, remodelado a partir da crise global de 2008 para ser o braço técnico do G20. Então a crise global de 2008 foi tão pesada que os líderes das principais economias do mundo disseram, alto lá, quem vai tocar essa zorra agora sou eu. Quem vai cuidar da estabilidade financeira no nível global sou eu, G20. Mas eu não entendo do traçado, eu não sou técnico. Então eu vou remodelar esse órgão, chamar agora de Financial Stability Board, o Comitê de Estabilidade Financeira, e ele vai ser o meu braço técnico para eu saber o que, que eu vou fazer para impedir que outra crise financeira global aconteça. Pois esse órgão, o Financial Stability Board, solta um documento no ano passado, né, com princípios de alto nível para regular os provedores de global stablecoins. Você já cria um novo conceito, eu não estou mais falando apenas de stablecoins, eu estou falando de global stablecoins, que são essas criptomoedas estáveis que têm um alcance global, né? E muita pancada regulatória. Se você vai ver o Dien, né, que é o novo Libra, né, a nova criptomoeda que deve ser lançada esse ano nos Estados Unidos, já é bastante remodelada, já não é mais uma criptomoeda global, é uma criptomoeda local, é uma single currency stablecoin, né? Então, quer dizer, é uma stablecoin lastreada numa só moeda. Então você vai ter o dia em dólar, o dia em euro, o dia em libra, em que você vai ter para cada token de dia emitido nos Estados Unidos, um dólar depositado em algum lugar. Para cada token de dia emitido na Inglaterra, uma libra depositada em algum lugar e assim por diante. O que era originalmente o conceito da libra vai ser simplesmente essa cesta de criptomoedas lastreadas em moedas fiduciárias locais, não é? Mas, de novo, esse esforço regulatório, de um lado, para meio que adestrar, e, por outro lado, a reação da CBDCs. O que são as CBDCs, a ideia, né, da CBDCs? É a contra-reforma na veia. E quando eu falo da contra-reforma, eu sou católico, tá? E a Igreja Católica se beneficiou muitíssimo da Reforma Protestante. Porque a Igreja Católica olhou para dentro de si e disse: caramba, o que, é que eu estou errando? Quando eu coloco a CBDC num contexto maior, eu basicamente vejo os bancos centrais, os reguladores pelo mundo afora dizendo: tem muita ineficiência aqui no sistema bancário, no sistema de pagamentos, no sistema de pagamentos transfronteiriços. A gente precisa resolver essa jossa. E, efetivamente, a moeda digital emitida por bancos centrais é uma forma de colaborar para que isso aconteça. Não é a única forma, de certo modo o PIX também está nesse contexto, mas é uma forma de começar a melhorar internamente esse nosso modelo para que o modelo não morra e seja substituído por um melhor.
Né? Excelente, perfeito. Assim, tentar pontuar um pouquinho da stablecoin ali, né? Eu acho que você colocou muito bem, assim, se eu entendi corretamente, ela vem para preencher uma lacuna, né? Ela vem para tokenizar e dar eficiência para um arranjo antigo, num momento onde as autoridades governamentais, bancos centrais, etc., ainda não tinham se atentado para isso. Ela tá bom, existe o Bitcoin, as outras criptomoedas, mas que padecem de certos problemas, é que você falou, não tem unidade, reserva de valor, quer dizer, a volatilidade, né? Pois aí você vai e faz um projeto inicial da Libra, faz um pool de moedas, dólar, euro, cria aquele pool de moedas e fala: ó, tá aqui, ó, tem lastro, as moedas nacionais, reservas de valor mundial, que tem de mais seguro, vai estar aqui correspondendo a esses ativos digitais, tokenizados. Eu te dou eficiência, eu coloco a cara de um grande grupo, como você falou, que é aquela história que a gente falou de ter um santo para o qual você vai acender a vela se houver algum problema, que era um outro problema também que se resolve, cria um produto que pode ser distribuído para bilhões de pessoas. E aí você realmente preenche essa lacuna aí, criando algo novo, algo mais eficiente, digital. Tenta conciliar o melhor dos dois mundos, né? Do mundo novo, digital, e do mundo antigo, que traz essa segurança para as pessoas, que as pessoas ainda precisam tanto. E aí, e o que eu estou entendendo da CBDC, né, que é a moeda digital dos bancos centrais, né, é que os caras falam assim: não, peraí, já que o negócio agora virou briga de gente grande, eu não tenho mais como me furtar, não tenho mais como me omitir desse assunto. Eu preciso criar a minha moeda, né? Quer dizer, eu não posso deixar o Facebook fazer sozinho, eu preciso fazer do Banco Central americano, Banco Central brasileiro e tantos outros quanto existem. Pô, cara, eu achei sensacional uma aula que você deu aí, aprendi muito. Gostei, especialmente que o podcast, eu acho que vai servir para uma coisa diferente, assim. Não é aquele podcast que serve para o cara: ah, eu vou comprar ou vou vender porque vai subir ou vai cair. Não, de repente vai servir para muita gente. O mercado Bitcoin que você citou aí, por exemplo, que é uma empresa referência, inclusive está procurando abrir seu capital, revelou alguns números aí em notícias recentes, mais de 2 milhões de cadastros. De repente, isso vai servir, né, como uma aula do Fábio sobre o que está por trás desse ativo que esses 2 milhões de pessoas estão buscando transacionar. Será que elas realmente sabem de todo esse contexto, dessa história que você delineou aqui? Eu acho que seria muito interessante que eles entendessem como é que a gente veio parar onde está, né, que acho que isso ajuda a pensar em possíveis caminhos para o futuro. Para mim, é como eu resumo assim, essa conversa. Fábio, só agradeço imensamente, cara. Muito obrigado mais uma vez pela aula aí. Foi um prazer receber você aqui. E deixo para as suas considerações finais, se você tiver alguma coisa ainda que você queira acrescentar.
Fred, acima de tudo, o que eu posso dizer para vocês é: vale a pena tomar decisões informadas. Procure conhecer. Esse podcast é certamente uma fonte de informação confiável. Eu conheço o Fred já há bastante tempo. Eu sei quem ele é, sei da sua integridade e do seu conhecimento técnico. Eu tenho absoluta convicção de que o Fred não levaria àqueles que o acompanham nesse podcast uma informação imprecisa, uma informação inadequada que os colocasse em risco. Parabenizo a vocês que acompanham o podcast por isso. E é isso. Obrigado a todos que nos acompanharam.
Muito obrigado, Fábio, pela gentileza também. Grande abraço para você, cara. Valeu,
hein? Grande abraço, irmão. Boa noite. Tchau, tchau.
Boa noite. Tchau, tchau.